Visão Voz da América, transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, muito boa tarde, caros ouvintes e internautas da Voz da América. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, dia 23 de abril. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Stefsky. No som está Sid Franklin, na câmara está John Dryden. Esta semana, convidada do Angola Saúde em Foco, é a nossa médica residente, é a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre vacinação e malária. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira. Nova vacina contra a malária foi testada no Burkina Faso. França não permitirá ameaça à integridade do Chad, diz o presidente Emmanuel Macron. Alexei Navalny suspende greve de fome. Rússia em crise diplomática com outros países europeus. Índia bate recorde de infecções por Covid-19. Uma vacina contra a malária provou ser 77% eficaz nos primeiros testes e pode ser um grande avanço contra a doença, dizem os seus pesquisadores da Universidade de Oxford. Mas, apesar de muitas vacinas serem testadas ao longo dos anos, nenhuma atingiu a meta exigida para o sucesso, pelo que os pesquisadores de Oxford e também do Burkina Faso estão muito satisfeitos. Quando testada em 450 crianças no Burkina Faso, a vacina foi considerada segura e mostrou eficácia de alto nível ao longo de 12 meses de acompanhamento. Ensaios maiores em quase 5 mil crianças entre as idades de 5 meses e 3 anos serão realizados em 4 países africanos para confirmar os resultados. O presidente Emmanuel Macron, presidente da França, disse hoje que não permitirá qualquer ameaça ao Chad. Macron falava na capital chadiana, N'Djamena, onde participou no funeral do presidente Idriss Déby, morto quando visitava tropas envolvidas em combates contra rebeldes da Frente de Alternância e Convergência do Chad, a FACT. Os rebeldes disseram hoje que aviões chadianos, com apoio de forças estrangeiras estacionadas no país, tinham bombardeado ontem à noite o seu posto de comando numa tentativa de matar o seu líder Mahamat Mahdi Ali. Fontes francesas disseram que não houve qualquer operação militar por parte das forças francesas. A França tem uma base militar no Chad, onde coordena operações contra rebeldes islâmicos na região, juntamente com países do chamado G5, nomeadamente o Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chad. Os rebeldes da Frente de Alternância e Convergência não estão associados aos grupos islâmicos. A organização foi formada por oficiais dissidentes em 2016. O político da oposição russa, Alexei Navalny, disse que vai começar a terminar gradualmente a sua greve de fome declarada 31 de março para exigir tratamento médico adequado. Numa mensagem no Instagram, Navalny disse que ainda exige que tenha consultas com o médico da sua escolha, mas acrescentou ter sido visitado por duas vezes por médicos civis. A crise diplomática entre a Rússia e outros países europeus continua a agravar-se, com mais expulsões mútuas de diplomatas. Moscovo acusou hoje a Polónia de destruir as relações entre os dois países e confirmou que ordenou a expulsão de 5 diplomatas polacos como retaliação à expulsão de 3 diplomatas russos de Varsóvia. A Lituânia ordenou a expulsão de 2 diplomatas russos, enquanto a Letónia e a Estónia ordenaram cada um a expulsão de 1 diplomata russo. A República Checa ordenou a embaixada russa a reduzir ainda mais o seu pessoal, depois de inicialmente ter ordenado a expulsão de 6 diplomatas, ao que a Rússia respondeu expulsando 8 checos. A Eslováquia ordenou a expulsão de 3 diplomatas russos. Vale a pena recordar que os Estados Unidos ordenaram recentemente a expulsão de vários diplomatas russos. A pandemia da Covid-19 está a alastrar-se a um nível alarmante por toda a Índia, onde as autoridades anunciaram 332.700 novos casos nas últimas 24 horas, um número recorde. Pelo menos 6 hospitais em Nova Delhi esgotaram ou estão prestes a esgotar as suas reservas de oxigênio para os pacientes. A Universidade Johns Hopkins, que acompanha a pandemia, disse que a Índia tem quase 16 milhões de casos de infecção. Entretanto, a agência France Press disse que o Japão deverá declarar o estado de emergência devido a um aumento de casos de infecção, isto a poucos meses da abertura dos Jogos Olímpicos. A Amnistia Internacional apelou aos 10 países da Associação das Nações do Sudoeste Asiático, ASEAN, para, na sua cimeira de amanhã, serem prioridade a proteção dos direitos humanos no Myanmar para se impedir a situação de se tornar numa crise humanitária. O dirigente da junta que tomou poder no Myanmar, o general Min Aung Hlaing, deverá participar na cimeira e a Amnistia Internacional pediu à Indonésia, onde vai decorrer a cimeira, para investigar as alegações de que ele é responsável por crimes contra a humanidade cometidos no Myanmar. Pelo menos 738 pessoas já foram mortas desde o golpe de Estado a 1 de fevereiro.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Muito boa tarde mais uma vez. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 23 de abril. Nós hoje temos a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. A 24 de abril, ou seja, amanhã, entramos na Semana Mundial de Vacinação. E a 25 de abril celebra-se o Dia Mundial de Combate à Malária. Por isso é oportuno falarmos hoje sobre vacinação e malária. Temos reportagem sobre o programa de vacinação em Angola, com entrevista com a doutora Alda de Souza. E temos também entrevista com a doutora Arciolanda Gravata. Ela é gestora do programa da Iniciativa Presidencial Americana contra a Malária em Angola, que nos falou de um país 100% endémico, onde a maior causa de morte é a malária. Doutora Nádia, muito bem-vinda de volta.
Obrigada aos internautas da Voz da América e boa tarde também para si, Maia.
Muito obrigada, doutora Nádia. Antes de mais nada, esta notícia sobre a vacina contra a malária é aqui uma luz ao fundo do túnel, não?
Sim, acabamos por ser um bocado cautelosos porque ainda não chegaram à fase 3 e as vacinas acabam por ter várias fases. E não ter ainda o estudo concluído faz-nos ter uma esperança, mas devemos ser cautelosos, já que a malária é uma daquelas patologias que já muito foi estudada, já há muito se procura uma vacina, mas sim, de facto é uma boa notícia. Isso mostra que a ciência não está parada e que, além da Covid-19, ainda também existem outras prioridades no planeta.
Falou muito bem esta questão aqui de além da Covid-19, porque a Covid-19 de facto atrasou muita coisa, como nós vamos ver no nosso programa, ao longo do nosso programa hoje. Muitos técnicos de saúde e especialistas falam exatamente disso. A vacinação, o programa de vacinação em Angola sofreu atrasos ou alguns empecilhos por causa da Covid-19 e também o programa de luta contra a malária também passou por um período de atrasos por causa da Covid-19. Mas, doutora, vamos à vacinação. Para começar, qual é a importância da vacinação, especialmente na infância?
A vacinação, a primeira que nós recebemos, quando ouvimos falar em vacinação, é logo prevenção. É uma arma que os profissionais de saúde têm para se evitarem doenças. É importante falar dela na infância, que é aí onde as pessoas começam a ganhar resistências, anticorpos, para lutar contra inimigos. Quem são esses inimigos? São precisamente as doenças. A primeira vacinação que as pessoas recebem é, de facto, o leite materno. É aquela vacinação gratuita, que muitas também o são ainda, e em Angola não é para fugir a regra, mas a amamentação é a primeira vacina que recebemos, que acaba por reforçar as nossas defesas, para que os inimigos que devemos combater na vida adulta e ao longo de toda a vida sejam mais fáceis de serem eliminados. Esta é a importância da vacina. Prevenção, prevenção, prevenção e reforço das imunidades.
Doutora, falou aí de uma coisa interessante, que é a vacinação. A primeira vacinação é o leite materno. Como é que a doutora, como médica, convence as mães disso?
A amamentação, primeiro, é convencer a mãe a amamentar. Porque, agora no mundo moderno, antigamente, provavelmente na época dos nossos avós, não se via muito as mães negarem-se a amamentar. Hoje em dia, já há muitas mães que têm os partos e depois do parto não querem amamentar e decidem optar por leite artificial. Convencer é fazer perceber às mães que os nossos pequeninos são seres indefesos e nós, que já estamos aqui, neste mundo há mais tempo, acabamos por criar alguma robustez e a forma gratuita, simpática e com muito amor, indolor, de passar essa nossa experiência de robustez em anticorpos e de lutar, esse espírito de luta aos nossos filhos, é precisamente pelo leite materno. Não é fácil quando já a mãe tem uma ideia preconcebida, quando vem à nossa consulta e diz que não vai amamentar, ponto final. Mas é preciso perceber que ele está no mundo sozinho. Vai haver alturas em que os pais vão ter que cortar o cordão umbilical com os filhos aos 18 anos, quando eles estão em casa. Enquanto eles estiverem sob o nosso apoio, sob a nossa resguardo, é importante que a amamentação seja firme, pelo menos os 6 meses obrigatórios, e amamentar com alimentação sólida, entretanto, até os 2 anos, para que os bebés nasçam saudáveis, cresçam saudáveis, e que tenham, de facto, esta parte, que é a parte da imunidade, ter forças de combater contra os inimigos que são as doenças.
Doutora, quais são as primeiras vacinas, depois da amamentação, naturalmente, que os pais devem estar atentos e que não podem falhar quando a criança nasce?
Dependendo, até porque estamos a falar para o mundo lusófono e África, precisamente a Angola, nós, aqui, a primeira vacina que se deve dar à criança e não deve falhar, e até porque esta patologia ainda é endémica, diferente de outros países da Europa em que as crianças não o fazem por obrigação, é a vacina do bacilo de Cowan-Gunn, que é chamada a BCG, a vacina contra a tuberculose. É obrigatória, deve ser feita logo à nascença, é uma vacina que deixa uma marquinha no braço, né, que em inglês se chama TB scar, acaba por ser uma cicatriz de facto, mas que tem lá a marquinha a dizer: aqui passou alguém que reforçou a imunidade contra o bacilo de Koch, contra o bacilo de Calmette-Ground, que é o da tuberculose. Isso é feito na nascença. E depois, a cada 30 dias, e para algumas há um espaçamento de 2 meses, temos as vacinas da polio, a vacina do tétano, a vacina do sarampo, da meningite C, da meningite B, a pneumocócica. Portanto, todas essas patologias que são muito mais propensas ao organismo pequenino da criança são apanhadas como forma de reforçar. Mas a primeiríssima é precisamente a BCG, que é contra o bacilo da tuberculose.
Muito bem, doutora. Nós agora vamos então a ver como decorreu ou está a decorrer o programa de vacinação em Angola. A pandemia do novo coronavírus forçou o Programa Nacional de Vacinação, o PAV, a redefinir estratégias para garantir a vacinação de rotina e as campanhas combinadas. A coordenadora nacional do PAV, a doutora Alda de Sousa, falou com o nosso repórter Isaías Soares.
A pandemia do novo coronavírus forçou o Programa Nacional de Vacinação PAV em Angola a redefinir estratégias para garantir a vacinação de rotina e as campanhas combinadas. A coordenadora nacional do PAV, doutora Alda de Souza, certificou que dos mais de 1 milhão de petizes por vacinar, a cobertura foi de mais de 760 mil.
O nosso principal desafio foi de manter a vacinação de rotina em todos os municípios do país face à pandemia da Covid-19, bem como parado com a circulação da nova variante do poliovírus em Angola, bem como o controle de alguns focos de sarampo. E no final do ano temos uma cobertura de cerca de 70%.
Uma campanha de vacinação integrada com 3 etapas, contra polio oral, injetável, sarampo e vitamina A, imunizou cerca de 5 milhões e 20 mil crianças menores de 5 anos de idade.
No ano passado, em 2020, registrou 3 casos de polio, da nova variante do polio, e também alguns focos de sarampo. Face a esta situação, foram implementadas campanhas de vacinação nas áreas de ocorrência dos casos de polio. No mínimo, foram implementadas 2 fases de campanha de vacinação nas províncias afetadas. Para responder ao surto de sarampo, foi implementada uma campanha de vacinação integrada. Nesta campanha foram oferecidas as vacinas da polio injetável, a polio oral bivalente, a vacina do sarampo e também o suplemento da vitamina A. A população-alvo foram as crianças menores de 5 anos.
Esses números representam uma média de cobertura vacinal para todos os antigênios na ordem de 64%, mais de 3 milhões e 200 mil infantes vacinados. O PAV, segundo a sua coordenadora, respondeu com eficácia a uma nova variante da polio registrada em localidades do município de Banza-Congo, província do Zaire. Mais de 80 mil crianças beneficiaram da polio oral monovalente tipo 2. Angola somou vitória.
A doença que foi erradicada ou controlada é a polio de origem selvagem. Dizer que desde 2015 que Angola não registra casos de polio selvagem.
Aqui na província angolana de Malães, houve algum sucesso com a campanha multidoses da polio oral, polio injetável e vitamina A.
Fazendo a escala das coberturas, a província ficou no amarelo. Se ficou no amarelo, quer dizer que tem municípios que atingiram os objetivos, que é a cobertura maior de 95, que é boa, aceitável a nível da OMS, e tem municípios que não atingiram as suas coberturas.
Mais de 45 mil crianças menores de 5 anos de idade não tomaram a polio oral, por exemplo.
Em toda a província de Malanje, queremos vacinar a população menores de 5 anos com a polio oral. 185.642 crianças. Vacinamos 140.016 crianças.
Aqui na cidade de Malães e nos municípios de Caombo, Cambu de Catembo, Cunda de Abase, Luquembo e Marimba rejeitaram a toma dos antigênios. Isaías Torres de Malães para a Voz da América.
Doutora Nádia, esta última parte da reportagem falava em rejeição da toma de vacinas da polio. Qual é a sua experiência nesse sentido? Ou até uma justificação porque que as pessoas rejeitam as vacinas?
A rejeição no mundo em vias de desenvolvimento é muito comum. porque existem e são aventadas questões, às vezes questões culturais. A falta de informação dos encarregados de educação dos pais está sempre na base, e aliás, a falta de informação está na base de quase todos os problemas que temos, às vezes. E chega à informação de que é importante que se faça a vacina. Mayra, deixa que lhe diga, se tivermos que transportar o conceito de rejeição a novas formas de prevenção de doenças, e se tivermos que falar da vacina, o mesmo se está a passar com a Covid-19. No início, houve a rejeição das máscaras, porque as pessoas não acreditavam, de facto, que a máscara era um mecanismo de barreira para a propagação do vírus. E até hoje, quando os números reduzem um pouco, nós conseguimos ver pessoas que rejeitam a máscara e não colocam, porque baixam a guarda. E se não acontece com eles, é ainda o reafirmar desta ideia de que, de facto, não resulta. E com as vacinas é precisamente a mesma coisa. Como a vacina é uma prevenção e a doença, quando não nos toca, ainda não doeu, é, mesmo que eu não apanhar, não tenho, nunca tive, e depois há aquele mito de que se eu apanhar a vacina posso até ter a doença mais grave, duas vezes mais grave. Claro, tudo por falta de informação, às vezes leva a que as pessoas rejeitem, de facto, estas formas de prevenção.
Doutor, eu tenho aqui uma questão de Irmelinda Freitas. Ela enviou-nos esta pergunta via WhatsApp e ela pede esclarecimento da sua parte. Ela diz o seguinte: todas as vacinas obrigatórias nas crianças têm de ser pagas nos hospitais. Porque é que só a vacina da polio é gratuita e andam de casa em casa? E ela, inclusive, dá aqui um exemplo caricato, que é: ainda dizem-se, já pintou o dedo, pode apanhar novamente. Quando a esmola é grande, diz Irmelinda Freitas, o pobre desconfia. Antes de... É de Angola, exatamente. É de Angola, de Luanda. Mas eu, antes de lhe passar a palavra, a Irmelinda Freitas diz aqui que todas as vacinas obrigatórias nas crianças têm de ser pagas nos hospitais, mas há duas ou três semanas nós tivemos aqui uma outra médica que nos disse que as vacinas são gratuitas e que, inclusive, as vacinas obrigatórias, quando não disponíveis nos hospitais públicos, os privados têm a obrigação de dar essas vacinas gratuitamente a quem lá for para tomar. Doutora Nádia, agora esclareça-nos.
O Sistema Nacional de Saúde tem duas componentes, a privada e a pública. Isso que a Mayra acabou de destrinçar, e muito bem. Inteligentemente, o Governo tem parceiros privados, que quando a vacina é do programa alargado de vacinação, está no calendário obrigatório, e aquela clínica privada tem o serviço de vacinação, essas vacinas o Estado fornece. E é natural, como em todo o mundo, que o estoque pode acabar, o estoque do Estado, o estoque do hospital público. Se aquele hospital privado ainda tiver vacinas que são do sistema obrigatório, que o Estado forneceu, porque o Estado fornece gratuitamente às clínicas privadas que têm setor de vacinação. O setor de vacinação, entenda-se, que tenham refrigeração, que tenham um banco onde sentam o acompanhante e a criança, ou que tenha condições para que a mãe carregue ao colo e que seja vacinado, que tenha um técnico treinado e que tenha uma equipa médica que pode socorrer em caso de efeitos colaterais do momento. Quando este centro privado dispõe, de facto, todas estas premissas, o Estado aprova de que aquele centro está habilitado para ter um setor de vacinas. Recuando, se de facto existe isso, o Estado fornece a esse setor privado gratuitamente as vacinas. Quando o estoque do Estado, por algum motivo, não foi reposto, existe uma ruptura de estoque, as crianças que assim puderem fazer e tenham condições de se deslocar a estas clínicas privadas têm o direito de receber estas vacinas gratuitamente. A informação da Irmelinda, o que não consigo destrinçar se de facto se refere ao público só, ao privado só, ou uma miscelânea dos dois setores, dizer que se for só o público não corresponde totalmente à verdade. porque as vacinas do sistema obrigatório não são pagas. Infelizmente, no sistema obrigatório angolano existem algumas vacinas, como a pneumo-23, que faz parte de uma obrigatoriedade na infância, mas não faz parte das vacinas gratuitas. Se o pai quiser, e a meningite, se não me engano agora, também faz parte deste leque, que é obrigatório, mas não faz parte do sistema público. Se o pai tiver condições de o fazer, como são vacinas de infância, pode fazer no sistema privado. Mas atenção, vai pagá-las. É só isso que acontece.
Muito bem, doutora. Nós, antes de seguirmos para a nossa segunda parte do programa, vamos aqui, estamos a falar de vacinas, vamos ver como é que são feitas as vacinas e estas dúvidas todas que são causadas pela criação de vacinas, umas mais rápido, outras menos. A doutora Vânia Teófilo tem a explicação de como se faz uma vacina. Vamos ouvir.
Primeiro, tem-se de conhecer o agente causador da doença, tem de ser isolado, quer seja um vírus, quer seja uma bactéria. Depois, tem de ser cultivado, não é? Precisamos de mais cópias desse agente, tem de ser cultivado em laboratório. E depois, se conseguirmos cultivar e replicar, temos de decidir qual é que vai ser a base da nossa vacina. Será uma versão do vírus inativada, será uma versão enfraquecida, vai ser alguma parte do vírus que possa provocar resposta do sistema imunitário. Essa decisão depois vai criar diferentes vacinas, mas o objetivo é que realmente seja segura e que o nosso sistema imunitário dê uma resposta apropriada. Depois de ter a formulação da vacina, vai-se passar para a fase 1, já a fase já de teste em humanos. Claro que antes de testar em humanos, vê-se sempre a segurança, também vê-se vacinas que já estejam estudadas ou já sejam conhecidas, que sejam semelhantes. Esta fase 1 vai ser com poucas pessoas, saudáveis, jovens, e aí vamos ver o quê? Realmente é segura. Se os efeitos secundários estão fracos ou inexistentes, mas se o nosso corpo realmente reconhece o antigênio na vacina e consegue dar resposta. Já sabemos mais ou menos a dose, já temos uma noção da segurança e da eficácia da vacina, temos de fazer o quê? Aumentar o número de pessoas em que testamos a vacina. Passa-se para a fase 2 e já são centenas de milhares de pessoas que vão ser voluntárias também. Aqui também podemos ter grupos de controlo, grupos de pessoas que não vão realmente ser injetadas com vacina, vão ser injetadas com placebo. A fase 3 agora já implica muito mais voluntários. Pode ser até em países diferentes, de forma a abranger o grupo mais diverso possível de pessoas. Nesta fase também há um grupo de controle que muitas vezes vai ser usado o blinding. O blinding significa o quê? Que nem a pessoa que está a ser injetada, ou com a vacina ou com o placebo, nem o investigador responsável pela pesquisa sabe quem está a ser injetado ou não com a vacina. Então faz-se uma observação mais precisa, mais imparcial, e novamente é a mesma coisa, queremos ter de saber se continua a ser segura, porque vamos ter pessoas que podem ter condições diferentes, podem pessoas com imunidade diferente, e precisamos saber que esta vacina realmente é segura para pessoas de todas as idades, de todas as etnias ou de qualquer outra diferença fisiológica. Visto que estas três fases estão completas, que continuamos a estar a seguros da eficácia e da segurança da vacina, ela passa para a fase de fabricação e comercialização. Mas a pesquisa continua mesmo depois da distribuição. Só que vamos ter ainda mais dados e ver a necessidade de mudar formulações, atualizar a vacina e pesquisar mais efeitos secundários.
Obrigada à doutora Vânia Teófilo com esta explicação sobre como se faz uma vacina. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitimos em 1530 e continuamos em onda curta em 13.630 e 17.655. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 23 de abril. Nós estamos a falar sobre vacinação e malária. Já vamos voltar à doutora Nádia Camate, mas antes disso lembrar as principais notícias que marcam esta sexta-feira. Nova vacina contra a malária testada no Burkina Faso. França não permitirá ameaça à integridade do Chad, diz presidente Emmanuel Macron. Alexei Navalny suspende greve de fome. A Rússia continua em crise diplomática com outros países europeus. E a Índia bate recorde de infecções por Covid-19. Vamos então à nossa conversa com a doutora Nádia Camate. Nós estamos a falar de vacinação em malária. Vamos agora então falar sobre a malária. Passamos a nossa primeira parte a falar de vacinação. Lembrar que dia 25 de abril é o dia em que se assinala o Dia Mundial da Luta contra a Malária ou contra o paludismo. E a Organização Mundial de Saúde lamenta as 384 mil mortes evitáveis que foram imputadas a esta doença na região africana da OMS em 2020. A mensagem da OMS este ano é zero paludismo, fazer frente ao paludismo. Doutora Nádia, como fazer frente ao paludismo? Quais os desafios?
Os desafios são enormes e a reflexão sobre a malária não pode em nenhum momento fingir-se apenas a 25 de abril, né, a altura em que comemoramos este grande combate, mas é um trabalho continuado de grandes esforços, não só dos governos, mas também dos parceiros, e quando me refiro aos parceiros, refiro também ao governo americano com a sua grande iniciativa, que acaba por ajudar imenso Angola, a iniciativa PMI, mas também as populações. Portanto, é um trabalho conjunto de todos, e prevenir, tratar e acabar por eliminar as sequelas da malária não é tarefa fácil. É um trabalho árduo que dura anos e que, pelos vistos, ainda está longe de terminar. Ainda vamos ter malária ainda por muitos anos, não é?
É verdade, doutora Nádia. E nós, mais à frente, vamos ter aqui a doutora Adciolanda Gravata a falar exatamente sobre esse programa, essa iniciativa presidencial americana contra a malária, que investe anualmente cerca de 20 milhões de dólares para o combate à malária em Angola. Antes de continuarmos, doutora, nós deveríamos ter uma chamada, não é? Temos em linha a produtora Dani Steski, confirma, nós temos Cambo André, a partir de Luanda, com uma pergunta para a doutora Nádia.
Alô?
Alô, muito boa tarde.
Boa tarde. Cambo... Boa noite já.
Boa noite, é verdade, aí já é boa noite aqui, são 13 horas e 3 minutos. Portanto, hora de almoço. Cambo, muito boa tarde, muito obrigada por ligar.
Ok, sim. Tá bom, posso fazer já as minhas perguntas?
Pode, né? Sim, senhora.
Olha, okay, em primeiro lugar, eu queria entender quais são os investimentos que o governo tem feito no combate contra a malária, tendo em conta que ela é um problema já de há muito tempo. Até agora o governo não consegue solucionar. Em segundo lugar, eu queria saber, os especialistas ligados à saúde, por que não marcam uma conferência com o Ministério da Saúde? Porque o causador da malária é o lixo. Uma das fontes da causa da malária é o lixo. E mesmo que deviam alertar, porque daqui a pouco também podíamos ter uma pandemia por causa do excesso de lixo, águas paradas, porque pode ter mais investimentos, no fundo não funciona. Porque as condições básicas são péssimas.
Muito bem. Tem mais alguma?
Não, era só isso.
Cambo André, muito obrigada pela sua chamada e pelas suas perguntas, que são muito, muito válidas. Antes de passarmos à resposta da doutora Nádia, eu quero lembrar que se inscreverem todas as semanas, nós ligamos. Vocês não precisam de ligar para nós, mandem-nos apenas uma mensagem, podem enviar para o nosso WhatsApp, é o +1 202 251 9466. E através desse número podem inscrever-se para colocar perguntas aos nossos especialistas que todas as semanas disponibilizam-se aqui para ajudar a esclarecer questões sobre a saúde. Doutora Nádia, vamos então aqui às respostas a estas perguntas de Cambo André, que nos atendeu desde Luanda e que quer saber que investimentos do governo no combate à malária e por que que os médicos não fazem uma conferência com o Ministério da Saúde, porque o causador da malária, diz Cambo André, é o lixo.
Primeiro, agradecer as questões, são questões muito inteligentes e, de facto, acabam por ter preocupações não só do Cambo, devem ser, de facto, de algumas pessoas também. E o Cambo, ligando de Angola e de Luanda, é bom saber que estamos a ser vistos e ouvidos também em Luanda e acaba por ser em todo o mundo por causa da abrangência que tem, de facto, a internet. Eu vou começar pela primeira questão dos investimentos do governo no combate à malária. Obviamente que vou falar dos investimentos do governo que são do conhecimento público, dado que eu não faço parte do organismo que é o Ministério da Saúde, de facto, que controla a parte dos investimentos, não só da aprovação, mas também, claro, da execução, mais da execução inclusivamente. Os investimentos que são de domínio público no combate à malária e com os parceiros acaba a ser na prevenção da malária. Começamos desde a pequena infância até a passar por grupos de riscos especiais, como é o caso das grávidas. E, falando das grávidas, um dos grandes projetos acaba por ser a distribuição gratuita do antipalúdico, que é o Fansidar, que deverá ser feito na mulher grávida em 4 doses, a partir da 13ª semana de gestação, com intervalos de um mês, e pode ser feito até à altura do parto, uma forma de prevenir a malária, porque é um grupo de risco, um grupo de pessoas muito especiais, a partir da tem a sua imunidade mais baixa, e a malária na gravidez acaba também por ser um motivo de morte materna. Com relação a outros grupos, o governo também tem a distribuição de mosquiteiros, porque está aprovado que o mosquiteiro é um método de barreira para que o mosquito, que é aquele vetor, né, que transporta o plasmódio, que é então o bichinho responsável pela transmissão deste grande mal que nos assola de facto há muito tempo, e o Cambo disse, é uma doença que já dura há algum tempo, e o mosquiteiro é também distribuído gratuitamente, em algumas localidades é feito mesmo porta a porta e noutros é dado nos centros de saúde, nas campanhas de prevenção, e agora acho que provavelmente haverá uma no dia 25 de abril a saudar o dia da malária. Outro dos investimentos da malária tem a ver também com a introdução de medicamentos não palúdico-resistentes. Sabemos que nós, por ser uma doença antiga, Angola começou com a distribuição gratuita na fase ainda da cloroquina, da rezoquina, e que se mostrou, de facto, resistente a essa doença. Então, houve toda a necessidade, e porque os estudos continuavam a progredir, Angola acabou por enverdar para o caminho mais certo, abandonar aqueles fármacos que são palúdico-resistentes e a abraçar, de facto, não a monoterapia, o que quer dizer a toma de um só fármaco, mas para o tratamento da malária, chamar para esta mistura mais fármacos. Daí que surgiram no mercado, e também de forma gratuita, medicamentos do tratamento da malária, que são drogas combinadas. E está provado que a pluridose, portanto, drogas combinadas de malária, são mais eficazes do que na altura em que só tínhamos a monoterapia, que era só feita com uma droga, refiro-me, de facto, à cloroquina. Claro, e passando, porque está tudo interligado, motivos da propagação da malária e os investimentos, obviamente que não podemos só tratar, prevenir, às vezes não são mosquiteiros e profilaxia com medicamentos, é também as medidas de base. Se formos à fonte onde de facto cresce o mosquito, e é lá onde ele se reproduz, para depois de facto atacar as pessoas e transmitir o plasmódio responsável também pela malária do plasmódio falciparum, que é a malária grave às vezes. E a fonte, respondendo à segunda questão, porque é que os médicos não fazem uma conferência com o Ministério da Saúde, só para dizer aqui ao nosso amigo Cambo André, e porque também sabemos que a luta contra os elementos de base, como é o acumular de lixos, o saneamento básico, o acumular de águas, muitas das vezes não dependem só do Ministério da Saúde. Isso é um trabalho conjunto entre os governos provinciais, as administrações municipais, os Ministérios de Obras Públicas, Urbanismo e Ambiente e também o Ministério da Saúde. Obviamente que provavelmente depois dessa cadeia, e a favor de mim tenho que falar, o Ministério da Saúde acaba por sair mais sofrido, porque acaba por obter as consequências de situações que não dependem dele como resolução. O sentar com o Ministério da Saúde, provavelmente, a pergunta seria ao contrário, mas eu não vou saber responder porquê. Se o Ministério da Saúde tem, de facto, apertado aos outros ministérios da qual dependem a remoção dos lixos, o tratamento das valas de drenagem e todo um conjunto de medidas que façam com que, quando a pessoa chega ao Ministério da Saúde, não chegue com malária. Portanto, a pergunta, se calhar, seria feita nesta direção. E será que não conversam? De facto, conversam, mas o problema do saneamento básico é algo que acaba por tocar em elementos sensíveis da nossa sociedade e que agora, provavelmente, acabam por estar um pouco mais enfraquecidos com o facto de haverem chuvas, e estamos num momento de chuvas, que o mosquito gosta, não é? De águas paradas, de mais lixo e de mais poluição. Portanto, mas não é um trabalho só do Ministério da Saúde. Acaba por ser um trabalho conjunto.
Doutora Nádia, e eu vou aqui aproveitar e ler. A Irmelinda Freitas juntou-se a nós no nosso Facebook Live e ela diz que os mosquiteiros não minimizam nada porque somos picados em qualquer parte da casa. O que deviam fazer era acabar com o lixo e as águas estagnadas. Domingos Canhanga também comenta sobre o mesmo, sobre ter que se melhorar o saneamento básico. É que uma posição difícil, não é? Como médica, saber que todas estas medidas de prevenção acabam por bater neste muro de lixo que não depende só de um ministério.
Não, isso não depende só de um ministério e não depende só do médico. O médico está aí para tratar a patologia. Obviamente, nessa fase, começam a subir, e vão subir, provavelmente, as doenças transmitidas por essa falta ou esse deficiente saneamento básico. Mas nós não estamos a falar só da malária. Estamos a falar das doenças diarreicas agudas, das parasitoses intestinais, que acabam também por depois acabar nas DDA, nas doenças diarreicas agudas, e claro, todas as patologias que derivam do lixo. Porque se nós tivermos que fazer um resumo, em termos de saneamento básico, que elementos vivem no lixo? Uhum. Se tivermos a falar de ratos, que também habitam no lixo, não é só um mosquito. Uhum. Se tivermos a falar de ratos, nós vamos pensar na leptospirose, que é uma patologia completamente contagiosa através da urina dos ratos. Uhum. O rato sai do lixo, para as nossas casas, acaba urinando ou no início das latas ou nos utensílios de cozinha. Nós não temos o cuidado, às vezes, logo que tiramos um copo do armário de lavar. Está limpo, a partir de começarmos a consumir. E pode, de facto, ter lá um pouco de urina seca de um rato que saiu do lixo e está contaminado com a leptospirose. A leptospirose dá imensos sintomas e pode levar à morte. Pronto, temos o rato. Depois temos as baratas. As baratas, por si só, nas suas patas, acabam por transportar fungos e bactérias que podem estar na base de doenças diarreicas agudas e desidratam o doente e causam, de facto, podem levar ao óbito. Uhum. Se estivermos a falar das moscas, as moscas também acabam por transmitir um verme à comida. Uma mosca que pousou no lixo, pousou na comida, aquela comida é consumida ou porque a pessoa não viu, ou porque é a única comida que tem, se deitar fora fica com fome, portanto, e acaba por consumir aquele alimento contaminado e aquilo pode causar várias patologias. As águas paradas que ficam ao lado do lixo podem, de facto, ter o vibrião colérico, que é responsável pela cólera. pode haver mosquitos. Mas quando a gente fala de mosquitos, não podemos apenas nos cingir à malária. Existem outras patologias que são carregadas pelos mosquitos. Estamos a falar da chikungunya, estamos a falar da dengue, estamos a falar da própria malária, por plasmódio falcífero, por plasmódio vivax, por plasmódio ovale. Portanto, todas estas patologias são de bichinhos, moscas, ratos, baratas, grilhões, que vivem nos lixos e nas águas paradas. Portanto, é todo um arrastar de patologias que o médico, infelizmente, só tem que as tratar.
Doutora, mencionou aí uma série de doenças que, para quem está a assistir e a viver o que está a passar em Luanda, seria o momento de chamar uma emergência de saúde pública neste momento?
Assim, as emergências de saúde pública acabam por ter critérios. As quedas pluviométricas ou as chuvas são um fenómeno natural da natureza. Portanto, elas depois acabam por causar alguns danos onde caem. Dependendo do seu grau de intensidade, podem causar cheias, podem acumular e fazer lagoas e aqueles bichos todos que nós falamos estarem ali depositados. Podem, essas enxurradas podem levar casas, vida de pessoas, que é o que aconteceu infelizmente em Luanda. Depois, para se tratar de facto de uma emergência, também temos que ver com o número de mortes, com o que estragos fizeram, porque só cair chuva num sítio não é uma emergência de saúde pública. Tem que estar associados outros fatores para de facto chamarmos. Em Angola, eu não sei se já podemos chamar de facto uma emergência de saúde pública, podia estar a errar, mas tínhamos que ver os critérios e ver se de facto enquadra-se. Mas obviamente que a chuva acabou por encontrar algum terreno fértil e condições sim, que não foram criadas ou que foram mal criadas ou que foram criadas em alguma deficiência e de facto originou com que, e porque ainda estamos à espera, o número de mortes, por exemplo, pela chuva aumentou, mas ainda estamos à espera de todo um processo, porque a chuva teve aquela sua aparição aguda e depois as doenças diarreicas não surgem no dia da chuva. O número ou aumento dos casos de malária não surge no dia da chuva. Portanto, o falar em emergência em saúde pública tem critérios e precisamos de contabilizar situações, catástrofes, números e resposta a curto prazo destas enxurradas. Então, não posso de facto dizer se já podemos falar em emergência de saúde pública.
Doutora, este assunto de malária e vacinação também podia pôr-nos aqui a conversar por muito tempo. Mas como o nosso tempo é curto e nós não temos direito a prolongamento no Angola Saúde em Foco, eu vou só aqui agradecer a Lemos CM, que diz que se não se combater as causas, vamos estar em 2030 a debater sempre o mesmo assunto. Portanto, esperemos que não. Carlos Edgar agradece as suas explicações, ele considera muito eloquente e que está a aprender muito. E Diolinda Fernandes, ela tem uma mensagem um bocadinho mais longa e que eu vou começar só por ler a primeira frase, que eu acho que é aqui ao ponto, que é: pobre povo angolano, entregue a sua própria sorte. E antes de eu me despedir da doutora Nádia Camate, vou pedir que nos deixe aqui as suas sábias recomendações: vacinação e malária. Como é que cada um de nós pode enfrentar esta batalha?
A vacinação acaba por ser uma prevenção. Falar de prevenção em malária, e com esta notícia que abrimos o nosso programa da vacina contra a malária, que ainda não está na fase 3, mas acaba por dar um alento. 70% já é alguma coisa em termos de vacinação. Nós temos vacinas com a mesma percentagem de eficácia com a Covid e estamos contentes. Portanto, com a malária, acho que andamos no mesmo caminho. Falar de vacinação é pedir, principalmente às mães, que é na primeira infância, onde mais se fazem vacinas. Na adolescência há um reforço para a idade escolar para o tétano, mas devem ser feitas. Isso reforça, de facto, as nossas imunidades, as imunidades das nossas crianças. E não se esquecer nunca que a primeira vacinação é indolor, é prazerosa e não dói, portanto, é indolor, que é a amamentação e deve ser oferecida exclusivamente durante 6 meses aos nossos pequeninos e depois acompanhada com outra alimentação até os 2 anos. Falar de malária e prevenção, cada um deve fazer a sua parte, de facto, não é um trabalho que se faça sozinhos. O governo tem apoio dos parceiros, mas também tem apoio do povo. E as populações acabam por jogar um papel muito importante. Se o lixo no aglomerado, na sua totalidade, não se consegue por si só desaparecer daí e não temos meios de o fazer, nas nossas casas nós podemos manter a higiene de acordo com as normas, principalmente evitar que o pratozinho que está no vaso continue com a água parada, durante as chuvas recolher o lixo, queimar e enterrar. São medidas simples, mas que por si só, se todos seguirmos, conseguimos de facto não combater de uma vez por todas o lixo, mas conseguimos minimizar. E esperar, claro, porque estamos em tempo de pandemia, infelizmente os números em Angola estão a aumentar, não devemos baixar a guarda. A máscara acaba por ser um método, não é uma vacina, mas é um método de barreira que funciona como profilaxia. Portanto, está quase no mesmo barco que uma vacina. Vamos usá-la, os números em Angola estão a aumentar, infelizmente, e aqueles grupos de risco que não se falavam, crianças e jovens, estão a ser atingidos e está a levar a óbito. Máscara, álcool gel e distanciamento socialmente aceitável. Obrigada.
Muito obrigada a nós, doutora Nádia Camate, por mais estas recomendações. Os seus sábios conselhos são sempre muito bem-vindos. Para a semana nós vamos falar consigo outra vez e vamos falar sobre diabetes mellitus. Portanto, eu espero que os nossos internautas e ouvintes continuem ligados a nós e continuem a assistir o Angola Saúde em Foco e enviar as suas questões. Já sabem, podem inscrever-se para nós ligarmos. É o +1 202 251 9466, é o nosso WhatsApp, podem inscrever-se para aí ou enviar as suas perguntas para aí. Vamos então continuar com o Angola Saúde em Foco. Em Angola, a principal causa da morte é a malária. Dados de 2020 partilhados pela gestora do programa da Iniciativa Presidencial dos Estados Unidos contra a Malária, a doutora Arciolanda Gravata, indicam que mais de 30 milhões de angolanos correm o risco de ter malária. Eu falei com a doutora Arciolanda Gravata.
Ela é mesmo a primeira causa da morte. É por malária, o país é 100% endêmico. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 32 milhões de pessoas em Angola estão em risco de contrair a malária.
Segundo a doutora Adciolanda Gravata, em 2019 o PNI registrou algumas melhorias que foram revertidas pela pandemia da Covid-19.
Tivemos uma melhoria significativa, em que se reduziu os números de transmissão em cerca de 60%, reduziu-se a taxa de mortalidade ou letalidade, que é a morte que ocorre em hospital, em cerca de 46%, mas infelizmente em 2020 fomos acomatados pela pandemia da Covid-19. A nível global, teve um crescimento de casos de malária, cerca de 50%, Em Angola, nós tivemos um acréscimo na notificação de casos de malária, cerca de 10%, e na mortalidade nós tivemos um acréscimo de 46%. Em números absolutos, estou a falar em cerca de 11.500 mortes por malária, só em 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019. Mas em 2021, que é o ano que estamos no presente, só no primeiro trimestre nós já podemos notificar uma diminuição na mortalidade em 17% e também uma diminuição nas notificações ou casos de malária confirmado em cerca de 5%.
A Covid-19 afetou as ações do programa em várias instâncias, especialmente do que toca a materiais de prevenção e técnicos de saúde.
afetou-nos muito também na cadeia de abastecimento. É, geralmente, as requisições de todos os insumos necessários para o controle da malária, e estamos a falar de mosquiteiros, estamos a falar do tratamento preventivo para a grávida, que é também um pacote na prevenção, estamos a falar dos antimaláricos, que é para o tratamento assertivo dos pacientes ou dos casos diagnosticados, e estamos a falar também dos reagentes de capacidade laboratorial. É, com a instalação da pandemia da Covid-19, todos os produtores e fabricantes desses insumos viraram, não é, a sua prioridade para o fabrico de materiais de biossegurança, reagentes para a testagem da Covid-19, testes rápidos da Covid-19 e também os fármacos que estavam a ser ensaiados, dentre eles a tertemizina, não é, que também é usado para o tratamento da malária. É assim que as nossas requisições tiveram que ser atrasadas, postas em segundo plano, e quando eles puderam dar resposta até que chegaram os insumos, o país já estava em cerca de 5, 6 meses sem suprimentos a nível das unidades sanitárias para oferecer o serviço oportuno. E a outra questão também é a nível nacional, e direcionou-se os recursos que tinham sido aprovados para o combate da malária, foram redirigidos para dar resposta à pandemia da Covid-19. E por último, o número de técnicos de saúde. Porque os técnicos que ficam na unidade sanitária para atender esses casos de malária tiveram que passar a dar resposta aos casos suspeitos do Covid-19.
A doutora Adciolanda compreende, no entanto, que a população não entenda este desvio de atenção e recursos da malária para a Covid-19, numa realidade em que a malária é o maior problema.
Tudo o que é novo, e nós falávamos isso com a nossa comunidade, quando eles questionavam os recursos que estavam a ser direcionados à Covid, no sentido de que nem toda a população estava necessariamente sob o risco de contrair Covid, mas estamos todos sob o risco de contrair malária, já que o país é 100% endêmico. Por que não focar na doença que mata mais? E nós salientávamos que o que é novo sempre assusta, e a tendência é estar preparado para o inesperado, para o desconhecido.
O PMI está em Angola desde 2006 e já investiu desde então cerca de 360 milhões de dólares. Após um ano de pandemia, a doutora Adciolanda Gravata fala das ambições do programa para um futuro próximo.
Assim que a iniciativa foi aprovada, Angola foi dos primeiros 5 países a beneficiar de financiamento direto, cerca de 360 milhões de dólares. Anualmente, a nossa margem está em 20 milhões de dólares. E as prioridades são controlar a transmissão e também, essencialmente, na prevenção, que é a distribuição de mosquiteiros, tanto de rotina, que é quando a mulher grávida vai à consulta de seguimento, consulta pré-natal, ela recebe um mosquiteiro, nos serviços de vacinação das crianças, recebe um mosquiteiro, especificar como é que deve ser usado e também na distribuição em massa, porque os mosquiteiros têm vida útil de 3 anos. E segundo, a prevenção da transmissão da malária da mãe para o filho, porque a mulher grávida tem entre 2 a 3 vezes maiores chances de contrair malária. Apelar a todas as mulheres grávidas, que a partir da 13ª semana de gestação devem ocorrer as unidades de saúde para receberem o Fanfidar. E o outro é mesmo o tratamento da malária simples, para não evoluir para a malária grave. E agora, através do PMI, a medicação combinada de atrazolamina facilita muito o manejo de casos simples a nível das comunidades. Quem sabe daqui a 10 anos começamos a falar em pré-eliminação, eliminação e eventualmente a erradicação.
Muito obrigada, doutora Adciolanda Gravata. Ela é gestora de programa da Iniciativa Presidencial Americana contra a Malária em Angola. E ela deu-nos aqui uma radiografia de como estão as coisas em Angola, quais foram os impactos da Covid-19 neste programa. Foi o nosso Angola Saúde em Foco. Muito obrigada a todos que se juntaram a nós. Esta semana foi com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Obrigada em nome de toda a Voz da América. Continuação de um ótimo bom fim de semana e até para a semana.